Às 12 horas do primeiro dia de outubro de 1989, 43 mulheres de diferentes lugares deram à luz. Algo incomum pelo fato de que nenhuma dessas mulheres estava grávida quando o dia começou. O Sr. Reginald Hargreaves, excêntrico bilionário e aventureiro, decidiu localizar e adotar a maior parte possível dessas crianças.
Extraordinário. Quanto quer pela criança? Skorka!
Senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, espremidos debaixo do mesmo guarda-chuva, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Tô muito empolgado de estar gravando esse episódio, mas ouvi um boato que depois desse a gente ia gravar sobre She-Ra.
Acho que não funcionou.
Vamos ver, não sabemos ainda, calma.
Tibério Velasquez.
Cara, quando eu vi essa série The Umbrella Academy, achei que a gente tava falando de uma série dos anos 90, que a galera tinha aqueles ombreiros assim, né? Que cantava.
Tipo, a Umbrella Academy. Umbrella Academy.
Porra, ia ser uma série show, cara.
Ué, essa deu trabalho até pra você,
hein? Na verdade, minha piada ia ser que o tema desse episódio ia ser aquela música da Rihanna, debaixo do meu guarda-chuva, chuva. Mas aí o GG roubou e não deu.
Cara, eu queria muito ver você cantando isso em inglês, cara.
E é mais fácil do que essa versão em português.
É, muito mais fácil. Guarda-chuva de uva é especial, cara.
É o Vécio, parente.
Vou ajudar o Tibério.
Agora ficou bem claro.
Tá bom. Debaixo do meu guarda-chuva.
Essa música podia ser a trilha de Umbrella Academy e a trilha de Ela também.
E ela, a rainha da porra toda, Nádia Lírio.
Ela.
Desconcentrou.
Queria dizer que depois da segunda temporada de Umbrella Academy, eu vou abdicar do título de rainha da porra toda, porque eu sou o papai agora.
Só falta um monóculo aí.
Isso.
Ninguém lembrou do Resident Evil?
Hã?
Resident Evil não tem Umbrella Corporation?
Tem.
Ah.
Mas aí é então, quando você se forma da academia, você vai pra corporação.
Ah, tá certo.
Aí você vai lá pra zumbi. São etapas, eu vejo.
Exato.
Etapas.
Aí você trabalha que nem zumbi pra subir na vida e tal.
Hoje a gente vai falar sobre uma das famílias mais disfuncionais da TV, onde irmãos com psicológico completamente perturbados precisam se unir para tentar evitar o apocalipse. A gente tá falando de Umbrella Academy, depois dos avisos. Opa. Para começar os avisos de hoje, você pode aproveitar que já estamos falando de Umbrella Academy e ler o review que o Tibério fez lá na Caverna do Caruso sobre os quadrinhos. O link, como sempre, tá aqui no post. Além disso, a Nádia teve lá no Podquicks, que é o podcast do nosso padrinho Cadu Navarro, e eles também debateram sobre Umbrella Academy. Vale dar uma conferida lá também. O Elvis teve mais uma vez lá no canal Claquete, falando sobre música no cinema, que é sempre um excelente tema. E a Nádia também teve lá no podcast Procurando Bitucas, esse nome é ótimo, pra falar da primeira temporada de Mandalorian. Cara, a Nádia é muito facinha com Star Wars, né? É só balançar um chaveirinho assim, escrito Star Wars, que ela já vai. Todos nós. Ah, e antes de terminar, o Elvis falava por aqui de um tal de um filme independente que ele tava fazendo num hospital abandonado. E ele tá nessa desde 2017. Agora, ele avisa que o filme ficou parcialmente pronto e ele vai fazer uma exibição única no YouTube no dia 31 de outubro, aproveitando aí o Halloween. Então, fica só no radar aí, a gente avisa um pouquinho mais perto, mas finalmente vamos descobrir se isso não é lá aquele esquema de namorada imaginária do Elvis. Vamos ver se finalmente esse filme existe de verdade. Então é isso. Bora para a parte mais importante, que é justamente o agradecimento aos nossos padrinhos, que são aqueles caras que estão pagando essa conta. E que você, ouvinte que não contribui, também devia fazer seu agradecimento mental aí. Então vamos junto. Muito obrigado a todos aqueles que contribuem mas especialmente os nossos Yodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco e José Bessa, aos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, Jota Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Memória, José Alexandre Hattes e Luan Ferreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio, Fernando Tiretã, Thelma Matias, Mariana Herrera e Marcos Espreca, e finalmente aos nossos tanos Lucas Lima, Alexandre Mendes e Cadu Navarro. Se você vê valor nesse projeto, considera padrinhar a gente também. Dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcrastinadores e oferece qualquer valor. Lembrando que para categorias acima de R$15, você já tem acesso ao nosso grupo fechado do Telegram. Beleza? Então é isso aí. Ah, e não deixa de comentar sobre esse episódio aqui no post oficial, em podcastinadores.com.br. Ou se quiser mandar um e-mail, é só enviar sua mensagem para contato@podcastinadores.com.br. Claro que você pode acionar a gente também nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu sou @GusGuimarães, o Caruso é Super Caruso, Tibério é TBR Velasquez, o Elvésio é Elvésio Parente e o Podcastinadores é @Podcrest. Então, depois desse guarda-chuva de opções, vamos falar aí de Umbrella Academy. Academy mostra pra gente uma família totalmente quebrada, com um pai exageradamente rigoroso, irmãos super poderosos que foram criados pra serem armas e um robô que faz papel de mãe, fazendo com que a infância dessas crianças tenha sido a mais traumática possível. A série conta que 43 crianças com poderes especiais nasceram inexplicavelmente no mesmo dia. Um bilionário adota 7 dessas crianças misteriosas com o objetivo de treiná-las pra ser uma super equipe de combate ao crime. Mas não durou tanto quanto ele gostaria. A família se desintegrou, o grupo se separou ainda na adolescência. Agora, os 6 sobreviventes, já na casa dos seus 30 anos, se reúnem novamente quando souberam que o pai deles morreu. Eles tentam decifrar o mistério dessa morte enquanto tentam descobrir como impedir o fim do mundo que se aproxima. Vem cá, vocês que estão ligados nos quadrinhos, vocês já tinham lido e se leram, imaginaram que seria uma boa série live action?
Ué, isso era quadrinhos?
Pois é, né, cara?
A gente vai começar agora o bloco de quadrinhos de 2 horas de duração.
Yeah. Me chama aí depois que eu vou ficar tocando Rihanna enquanto isso.
Não, o nome disso é teclado, cara, não é Rihanna, não.
Pra alguns chama Cássio.
Eu já ia perguntar se não ia dar problema ele tocando a Rihanna, assim, sem perguntar nada pra ela, mas enfim.
Eu queria antes fazer um adendo que são 43 crianças que nasceram ao mesmo tempo de mulheres que não estavam grávidas.
Isso.
Por que eu quero fazer esse adendo? Porque isso também ajuda a estabelecer um pouco o tom da série. Da maneira como o GG tá apresentando, parece que é uma série razoavelmente possível, mas não, ela tem um tom meio nonsense. Ela abre espaço pra gente ter uma agência controladora de viagens no tempo, das linhas temporais. Tem umas estranhezas, né? Eu acho que é o tipo da série que namora bastante com coisas do tipo Dirk Gently, o Guia do Mochileiro das Galáxias, bem, esse tipo de humor da esquisitice aí. E aí, respondendo à questão da adaptação, eu confesso que eu fiquei bem cético na hora que eu vi que a série ia ser adaptada, justamente por causa disso, porque o quadrinho, ele é ainda pior. O quadrinho, tipo, ele correlaciona, sem ir muito a fundo, a ideia de que essas crianças nasceram e tal, ao mesmo tempo, mas talvez não por causa disso. Numa luta livre interdimensional, um sujeito deu uma cotovelada atômica num polvo, sei lá o que.
Atomic Flying Elbow, né? Tipo.
É o tipo da parada que, se você vai explicar a premissa pra alguém, qualquer estúdio falaria: sai daqui, sai daqui.
Viu que era melhor não ter lido os quadrinhos?
Gosto mais dos quadrinhos. Pelo menos no início, quando o Gerard Way ainda era mais racional, tava menos fumado, começa legal. Tipo, Apocalipse Suite, depois Dallas, depois Hotel Oblivion já era, bicho. Aí foda-se. E aí qualquer outra qualquer coisa.
Hotel Oblivion não dá, é muito doido.
O Caruso tá contando aí partes que foram suprimidas do que a gente viu. Mas em relação ao que a gente viu, as pessoas eram daquele jeito mesmo, os poderes eram iguais, a fisionomia tá mais ou menos parecida.
A adaptação, cara, ela, ao mesmo tempo que ela toma muitas liberdades, ela respeita bastante o material original. É. O core ali da parada. E eu confesso que eu acho raro achar isso, né? Mas falo que eu gostei. A adaptação foi uma adaptação corajosa de mexer em várias coisas. Tem as coisas que a gente sabe que realmente são impossíveis de transpor pra tela, né? Como o Tibério tava lá falando, o Gerard Way, ele é bem, bem pirado, né? E aí, cara, você lendo isso, fala, não tem como, não tem como. Mas parece que quem pegou isso pra adaptar tava muito alinhado ali com esse universo, esse jeito aí, esse humor nonsense, esquisito, essa linha de pensamento. Então, cara, obviamente a gente não pode ter a cotovelada atômica, mas tem bastante coisa maluca ali. Continua tendo o macaco falante, que funciona como padrasto, a mãe que é um manequim robô e tal. E aí, respondendo diretamente às adaptações aí que o GG perguntou, teve muita etnia mudada, né? E isso foi também algo que eu achei valioso, porque quando eu fui reler, eu gravei um Três Elementos sobre o Umbrella Academy na primeira temporada, né? Aí eu fui reler pra lembrar um pouquinho e tal, e eu confesso que eu me surpreendi de ficar incomodado com coisas que não me incomodavam. Você falou aí na abertura que são 43 crianças de lugares diferentes que foram pegas e tal. No quadrinho, todas essas crianças são brancas, né? Uhum. E na época do quadrinho não existia essa preocupação. Ele é de 2010. E aí é muito estranho você falar de mundo inteiro, você querendo falar de pluralidade, né? De crianças, sendo pega uma coisa que dá uma noção meio de dessa amplitude. Todo mundo ser caucasiano. Fura um pouco a sua teoria aí na maluquice, né?
Sobre adaptação, a televisão tem feito bem isso. Por exemplo, Umbrella Academy, The Boys, Doom Patrol. São séries que a gente tá vendo adaptações bem feitas, pelo menos eu tô achando. Às vezes, muita coisa que tá até sendo mais legal do que nos quadrinhos. E não é 100% fiel. E, tipo, isso é bom, cara. Até respondi no outro dia o Twitter da Natália Croiz, que perguntou o que a gente achava de adaptação. Eu falei, cara, se eu quisesse o original, eu lia o original, sabe? É legal a adaptação. Você expande. Você, tipo, traz um mundo mais atual. Às vezes, o mundo muda desde que as coisas são escritas até os dias em que elas são adaptadas. Então, faz sentido você fazer uma mudança ou outra. E tem muita coisa legal que o show lá, a série melhorou.
Um charme dessa série é esse elenco, cara. Esse elenco é muito bacana. E eu não conhecia muitos deles antes, assim.
É verdade. A maioria deles nem era, tipo, não tinha uma carreira tão coisa. Eu acho que o mais famoso deles era o Robert Sheehan, que é o Klaus.
Uhum. E a Ellen Page, né?
A Ellen Page, pois é. Tirando eles dois, eu acho que o resto meio que é o primeiro grande gig. O moço que faz o Luther chegou a fazer Merlin, que era uma série, acho que da BBC.
Olha, fez Merlin?
Aham, só que ele faz, tipo, um dos Cavaleiros da Távola Redonda. Sei. E ele tem muito pouco tempo de tela. É, e ele fez Black Sails também. Então, assim, nossa, na ordem de fama, acho que é a Ellen Page, o
Black
Klaus.
Black Sails já viu, não viu?
Vi um pouco, eu vi Merlin também, só não lembrava. Foram muito antigos.
É, no Black Sails ele é o Billy? Billy? Pode ser Billy?
Vou te falar que tem um personagem que a nossa geração não conhece, mas tem uma geração mais nova que conhece, que o cara que faz o Five, é como é que é o nome dele? Cadê aqui?
O Aidan Gillen.
Aidan Gallagher, ele é o Nick da série Nick, Ricky, Dick Down.
Rick e Morty.
É, uma série de teen da Nickelodeon. Aí eu vi, pô, o cara da Nickelodeon, aí eu mostrei uma cena light pro meu filho, claro, né? Aí você conhece esse cara, ih, é o Nick! Ou seja, pra outra geração tem gente conhecida.
Mas eu deixaria aqui minha dica pro pessoal que fosse ler os dois primeiros encadernados aí, ó.
Peraí, Tibério, não vem com essa cabeça baixa assim, de tipo, não, deixaria minha dica aqui, não. Vamos falar mais dos quadrinhos. Isso é muito importante.
Droga. Achei que tinha acabado já.
É, pois é.
Como a emo residente aqui do Podcrastinadores, eu fiquei muito feliz quando eu soube que iam adaptar a Umbrella Academy, porque eu sou fã do Gerard Way desde a época do My Chemical Romance. Uau. E a única coisa em que a série me decepcionou, entre aspas, é não ter My Chemical Romance na trilha sonora, embora a trilha sonora seja incrível. Mas eu ficava o tempo todo assim, vai, uma musiquinha só, por favor. Mas tem uma música que é com ele, então assim, já me satisfez um pouquinho. O lado emo já ficou triste e chorando num canto.
Cresceu uma franja na hora, né?
É, exatamente. Alisou a minha franja, o cabelo ficou pintado de preto.
E deu uma dançadinha com o Tobey Maguire.
Isso. Meu,
No pior filme.
Puxando a brasa aí pros quadrinhos, todos eles foram publicados aqui no Brasil, sem muito alarde, né?
É verdade.
Saíram pela Devir, os três volumes que o Tibério falou. E, cara, são quadrinhos muito bons, assim. Porque quando você vai falar em termos de quadrinhos de super-herói, do que tá sendo publicado aqui, às vezes é meio difícil de você encontrar um bom ponto de partida. O cara que quer ler, pô, X-Men hoje, saber direito aonde começar, tem muita cronologia e tal. E aí você pega um quadrinho que o universo tá sendo criado ali na sua frente, de uma maneira contida. O primeiro arco fecha bonitinho lá no primeiro livro, o segundo arco fecha também lá no segundo, e assim, e o terceiro, que não dá pra entender porra nenhuma, mas fecha também.
Não, o segundo tem dois, né? Tem o Hotel Oblivion e tem uma continuação do Hotel Oblivion, que eu não lembro.
Tem um quarto? Tem um quarto volume?
É, tem tipo um Ashken, sei lá, um negocinho. Ah.
É, tem uns standalones também, assim, que foram lançados. Vai sair um agora com o Klaus também.
Ah, legal.
E saiu também um especial do Hazel e Chacha.
Olha, é verdade.
Outro chamariz bacana pra galera que tá pensando, tipo, né? Ah, quem sabe eu quero ler um quadrinho da vida e tal. É que é desenhado por um brasileiro, né?
Isso ajuda
o nosso orgulho nacional aí.
Cara, e os desenhos são muito legais.
Muito legais. É do Gabriel Bá, não é isso?
É, isso.
Isso, é. Ele e o irmão dele são artistas, né? Fizeram vários trabalhos aí juntos. Mas nesse, acho que o Gabriel falou, Bá, vou fazer. Ele deve ser.
Gaúcho, né? Bá.
Mas eles, a vantagem é que eles são acessíveis, assim, nos nossos eventos, nas Comic Cons aqui no Brasil. Então, sempre pode bater um papo.
Eu tenho os meus volumes autografados pelo Gabriel Bá.
Eu tenho autografados pelo Gabriel Bá e pelo Jared Way. Eu quase morri.
Eu só tenho do Bá, que o Jared Way tinha muita fila, não quis não.
Eu catei a foto pra postar lá no Instagram do experimento, porque eu tô visivelmente assim... quando eu fui fazer o autógrafo e tal. Porque não podia fazer foto na hora do autógrafo, mas o Rafael tirou uma foto minha saindo e eu tava explodindo de nervoso.
Eu vi sua postagem lá no Experimento 237 e fiquei surpreso. Não sabia que você era quadrinheira, não. Achei que a tua parada era mais Star Wars. Pô.
Não, eu gosto bastante de quadrinho. Eu tenho uma coleção considerável do Batman.
Olha aí, cara. Achava que, cara, pro tanto que você consome Star Wars, achava que não tinha tempo. Porra nenhuma. Mas maneiro.
A gente arruma.
Quando a Nadia encontrou com o Jared Way, ela perdeu o caminho dela, né?
Oba!
Pra quem gostou da série e gostou desse clima, esse universo meio... Cucu. O quadrinho, cara, vale bem a pena, mas se prepara pra uma piração mais, assim, né, hardcore. Não tem tanto tempo pra desenvolvimento emocional dos personagens, não tem um tempo muito humano o quadrinho, não. É bem acelerado. Os personagens, eu acho que nos quadrinhos eles são um pouquinho mais bidimensionais do que na série. Na série, as tramas todas têm bastante tempo, todo mundo tem um tempo... de tela bacana, com bastante desenvolvimento. Isso é uma coisa que eu acho que diferenciou bem pra mim Umbrella Academy das outras séries de super-herói do Netflix também, que as tramas B, C, D e E eram todas interessantes com atores bons.
É verdade.
Normalmente você vai ver uma série de super-herói dessas, assim, mais enlatadinhas e tal. Cara, você se pega vendo uma trama sobre ex-namorada da advogada da Jessica Jones, cujo marido... Ah, vai se fuder, porra. E os atores são péssimos. O roteiro escrito da parada é péssimo, não dialoga com nada da trama principal. Cara, esse aí é...
Não é Velozes e Furiosos, mas ninguém se importa, né? Tipo...
Uma pergunta. Umbrella Academy é da Netflix, né? E a gente sabe que a Marvel não renovou a liberação das propriedades dela por conta da Disney+. Será que essa, então, é a tentativa da Netflix de continuar explorando esse segmento de super-herói sem depender aí da Marvel e DC, sei lá, indo pra outras editoras?
Olha, eu acho que é mais a Netflix explorando o universo das adaptações, né? Ela não tá procurando só super-herói. Ela, com aquele... Qual é? Do Henry Cavill?
O Witcher.
O Witcher adapta uma série de livros que virou videogame e tal. Tem uma outra também que é baseada numa série de livros teens. Eu acho que eles estão ligados em pegar coisas que já vêm com um lastro, que já vêm com um público, sabe? Que geram um buzz aí do que...
Faz sentido.
Produzir do zero.
Acho que até porque essa série tá meio longe de ser super-herói como a gente conhece, então...
É.
Né, nem seria o caso,
Ela não é vendável tanto como uma série de super-herói, né?
Não, e mesmo os arcos não são exatamente arcos de super-herói, assim. É mais o... Pelo menos na maneira como eles estão adaptando, né? É mais o drama interfamiliar e coisas mais pessoais do que a questão de que eles têm superpoder e vão enfrentar os super-vilões e tal.
O marketing não é esse, não é? Tipo, conheça os super-heróis mais malucos que você já viu na vida. Não, eles não falam de super-herói, eles não falam... Eles não seguem tanto por aí.
Mas posso falar mal do marketing? Quando apareceu essa série, eu devo ter lido em algum lugar, ou devo ter ouvido algum comentário, que é tipo uma escola de super-heróis. E aí eu pensei, não sabia que era quadrinho. E aí todas as imagens da divulgação da Netflix são do Pogo. É um macaco. E é vestido como gente. E eu pensando, cara, não quero, não me interesso em ver uma série de escola de super-heróis onde um deles é um macaco. É, nada contra o macaco, mas, assim, não me interessou isso. E o
isso
macaco...
é macacofobia, né, cara?
Deixa
isso...
o César saber disso.
O macaco não é tão importante assim na trama a ponto dele ser a divulgação de todas as imagens da Netflix são o
Pogo. Na moral, cara, essa reclamação é muito específica sua, cara. Tipo, porra, não pode ter macaco em material de divulgação que ninguém vai querer assistir.
Não, não é questão de ninguém vai querer assistir, é questão de que isso não me atraiu. Se isso era pra atrair alguém, não me atraiu.
Mas era um macaco com terno.
Exatamente, não me atraiu.
Elvis, sua reclamação merece uma banana. Eu acho que qualquer série com um macaco de roupa falante ganha pontos. Qualquer série.
Eu ia dizer exatamente isso, cara. Que, tipo, só de ver um macaco de terno, eu já ia... interessante. Curioso.
Me chama pra ver Hamlet. Me chama pra ver Hamlet com um macaco de terno. Fala, eu vou.
Agora sim faz sentido.
Porra, muito melhor. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart.
Como a gente já disse, a série começa com crianças aleatoriamente nascendo em mães que nem estavam grávidas aí, como o Caruso lembrou. Sir Reginald Hargreaves, ou que é um industrial bilionário, adota 7 delas pra treinar pra ser essa super equipe. Só que não deu certo, né? Eles acabaram se separando e eles passaram a ter muito pouco contato uns com os outros. 17 anos depois, o pai morre em circunstâncias misteriosas e eles se reúnem pela primeira vez em muito tempo. E é nesse reencontro que o irmão 5 volta e conta pra eles que o fim do mundo vai acontecer nos próximos dias. Vamos pros personagens, então. Então, a gente começa pelo número 1, né? Que é o Luther Hargreaves, que é, convenhamos, aquele mais pela saco, né? O cara com uma força descomunal, fazia tudo pra tentar agradar o pai e, ao mesmo tempo, aí, aquele carinha doce, inocente, virgem.
Ele tem uma dinâmica meio Superman, né? Que casa um pouco com outro irmão que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é o Diego, que tem uma dinâmica meio Batman. O Luther, ele é super forte, inocente e tal.
E super mala.
Eu não acho ele super mala, não.
Ah, é assim, muito
cara.
Chato, pelo amor de Deus.
Ele só ganha o corpo dele de macaco mais velho quando o pai faz uma experiência e tal. E ainda deixa ele na lua um tempo. Ele tem todo mundo.
Qual foi aquela história da lua, cara? Eu tava tentando lembrar aqui.
No primeiro episódio eu demorei um tempo pra entender que o Luther era aquele que tava na lua. Fiquei pensando, mas e aquele cara da lua? Que fim levou?
O pai manda ele. Agora eu já não sei se eu tô confundindo os quadrinhos com a série. Aí Tibério me ajuda. Mas o pai manda o Luther pra uma missão meio que nem aquele maluco de Lost que fica dentro da cápsula, sabe? Manda ele pra uma missão na Lua pra ficar anotando alguma coisa lá na Lua. Que aí depois ele descobre que era inútil.
O pai deles, o... Como é que é o nome? Monóculo, né? Sei lá. Ele é meio... É, o Hargreaves. Ele é meio malucão, né? A gente não sabe muito bem as motivações dele. E a gente não sabe a motivação dele quase hora nenhuma, né? A gente nunca sabe. Ele tem essa questão de mandar o Luther pra... O Space Boy pra Lua e tal. E fica lá. Mas tem uma missão que dá ruim. E aí ele injeta um soro de gorila no Luther e tal, pra salvar, né? E aí transforma ele em meio gorila, meio humano.
Isso na série. No quadrinho, ele tira a cabeça e coloca num orangutão mesmo. Corpo de...
Sim.
Uhum. E aí o desenho é bem bizarro, porque assim, ele tem aquela...
É um gorila, cara.
É um gorila. Não. Ele tem bundinha de gorila, sacou? Ele tem...
meu Deus do céu.
Ele é muito grande. Ele fica muito grande, assim, não dá pra usar camisa.
Não,
O tamanho que ele fica nos quadrinhos, né?
Ele na série tá bem grande, mas assim, não chega nem aos pés do que tem no quadrinho, né?
É, e cara, isso aí
entende que isso facilita um pouco a produção, né? Você botar um cara que ele pode botar um enchimento e um camisão e tal, ah, beleza. Ele é, por baixo ele é macaco, acredita aí.
Deve esquentar aquela roupa, hein, cara? Eu fico com pena dele.
Deve, mas isso é problema pra gente, né? Pra eles lá, bicho.
Lá deve ser até bom, ruim, né? Tem que fazer de camiseta, né?
Sei lá, deve ter gravado essa porra no Canadá, não sei, tipo, deve ser tranquilão. É. Quem se fode é o Klaus. Tem uma questão importante do Luther também, que é a relação dele com a Allison. Que aí começam umas coisas estranhas, porque eles têm um amor meio mal resolvido, só que eles foram criados como irmãos, mas eles não são irmãos biológicos, aí é incesto, não é incesto, enfim. Mas tem essa questão aí, né?
Mas no quadrinho, sendo ele um gorila, também tem isso? Esse romancezinho aí dele?
Tem, porque o problema é meio anterior dele ter virado gorila.
É, o romance,
né,
começa antes dele ser meio gorila, né? É. Quando ele vira gorila, eles meio que estão mais numa situação meio brigados também. Já tá naquela situação de que um não fala com o outro já sumiu, já morreu, sei lá, não lembro.
Para alguns é até meio uma surpresa ver ele gorila, né?
É.
Uhum. Ele passa um tempo na série até tirar a camisa e mostrar o que que era. Inclusive, antes de ver isso, eu fiquei pensando, cara, esses músculos falsos estão meio falsos demais. É, tipo, é um cara fortão, mas o cara fortão é que colocou uma, sei lá, um enchimento meio esquisito.
Tava tipo
o
Shazam, né?
É, depois é que eu entendi, tava no Shazam perfeito.
Ele só é forte de moletom.
Bom, bora pro número 2, então, que é o Diego. É o cara que você comparou ali com o Batman, né, cara? Uhum. Ou seja, até gostei, né, das cenas de ação. O cara luta bem, atira a faca, mas, cara, até agora não sei qual o poder dele.
Ele controla a faca, eu acho, né? Ele controla telecineticamente a faca.
Ah, ele tem telecinésia?
Teve algum momento de algum episódio, não sei qual, que ele usou esse poder com outra coisa que não era faca.
É, na série isso fica um pouco mais claro da telecinesia, mas no quadrinho ele segura também a respiração por muito tempo. E até o nome dele de super-herói é Kraken. Por causa disso.
Ah, por causa disso.
É.
Mas por que ele não usa telecinésia pra lutar, sabe? Derrubando a coisa em cima dos vilões? É...
Ele é fodão, né? Ele não precisa.
Oh, que explicaçãozinha, hein?
Na verdade, assim, não é telecinésia, é que dá pra entender que o poder dele é direcionar pequenos objetos, como se fosse um tapinha no ar, sabe? Uhum. Ou um tapinha no objeto. Mas ele não consegue controlar totalmente a direção e fazer tal. Ele, assim, ele consegue direcionar, mas não consegue, tipo, pegar um negócio e mover de certa forma. Então não é telecinésia pura, como a gente tá acostumado a ver, entendeu?
É uma telecinese fraquinha.
É, uma telecinesinha.
Isso é algo interessante também, que eu que, cara, já li uma, não sei se é só o termo correto, científico, mas enfim, uma caralhada de revista em quadrinho, me deparar com um gibi que tem poderes diferentes, que tem conceito diferente, cara, eu acho isso muito bacana. Quando tem uma coisa meio tipo, opa, isso eu não tinha lido ainda. Não é exatamente o caso da pouca telecinese, mas daqui a pouco a gente chega aí nos personagens que tem esse dom.
Um easter egg do Diego é que ele, nos quadrinhos, teve uma banda de punk rock com a Vânia e a detetive, que ele tem um trelelê, a Lupo.
Ele é um dos que sofreu uma adaptação da etnia aí, né? Porque no gibi ele é só mais um caucasiano, e aqui ele fica meio latino, né? E eu acho interessante que, assim, pelo menos nessa primeira temporada e tal, isso nem vem muito ao caso, pra você ver como realmente não faz tanta diferença, sabe? Você consegue a representatividade, mas não necessariamente a trama dele tá relacionada a isso.
Uhum.
Você vê como isso é só um cuidado bacana de se ter, né? Que você pode fazer a série ficar mais rica.
Eu achei bastante lógico você ter etnias diferentes se cada um nasceu num canto diferente. Eu
pois
que
é.
Não tinha lido os quadrinhos, é o lógico, né?
Sim.
É, o razoável seria isso.
Mas como nessa época que o quadrinho foi feito, realmente não existia essa preocupação, o ponto base pra você criar personagem é branco. E acabou, é neutro, entendeu? Branco não era uma etnia, era simplesmente a ausência de etnia. Você pegar, sei lá, Quarteto Fantástico, todo mundo é louro, sabe? Porque foi escrito nos anos 60, onde isso era tido como algo que geraria uma maior identificação, uma identificação mais abrangente. Era como se fosse a página em branco.
Esse David Castañeda, que é o Diego, não conhecia o trabalho dele, não. Eu acabei lendo que ele fez um trabalho no filme do Jean Claude Van Damme, o Ida Young, mas não, tipo assim, nunca tinha ouvido falar. Achei legal, cara, o trabalho
achei
dele.
Bom,
achei
ele também,
bem divertido,
ele
assim.
Bom também. Principalmente na segunda temporada, ele tá muito bom na segunda temporada.
É, também gostei bem dele na segunda temporada.
Ele na segunda temporada melhoraram os personagens, mas...
Eu também.
E tem uma trama dele, né, também, na primeira, que, se eu não me engano, eu não sei se tinha nos quadrinhos ou não, agora não tô lembrando, que era dele ele ser gago e inseguro, ele não tem coragem de falar, lutar e tal, pra depois ele virar esse badass. Isso até volta um pouquinho na segunda temporada, quando ele encontra o pai, ele volta a dar umas gaguejadas.
É, na primeira temporada tem umas cenas também com isso. Uhum. Eu acho que... Eu não lembro nos quadrinhos.
Mas quadrinhos, eles não conseguiam tempo, não tem tempo.
É.
A única que era mais trabalhada, que o quadrinho foca, principalmente a primeira temporada do quadrinho, é na Vânia. Né, que ela acaba sendo a personagem principal. Dallas acaba que espalha um pouco, fala muito do Five e tal, mas uhum. Fala também da Rumor também, um pouco, porque tem a questão lá do presidente, mas assim, é bem menos, né? Acho que o da primeira temporada é só o Luther e a Vânia, que acabam sendo mais chamativas, centrais na trama, né?
A número 3 é a Allison, e ela tem o poder de fazer as pessoas obedecerem ela, e aí com isso, claro, que ela ganhou fama e dinheiro. Mas deixa eu te falar, eu implico muito, cara, com essa coisa de frase mágica. Pô, eu acho muito ridículo, cara. Como é que um poder de alguém é uma frase mágica? Como é que você descobre isso? Quando foi que um de vocês usou aquela frase alguma vez na vida? Vocês podem ser super poderosos e nunca souberam disso, porque ninguém usa aquela frase.
Eu já usei a frase do eu ouvi um rumor várias vezes no Responde Christ.
Eu ouvi um boato? Você nunca ouviu isso? Frase mágica é uma novidade pra você? A gente fez um episódio inteiro sobre Shazam.
É uma palavra só, Caruso.
Não, cara, como é que você nasce com, sei lá, com um DNA mudado pra ponto de responder a uma frase mágica, cara?
O que eu concordo com o GG é como é que ela descobriu isso.
É, sabe? Essa frase mesmo é estranha. Se eu falar o seguinte, Caruso, eu ouvi um rumor que você, a partir de agora, vai cagar em pé. Ninguém usa impositivamente essa frase, sabe? Vai cagar
em pé. Brother, ninguém usa pra falar que vai cagar em pé, mas você pode descobrir acidentalmente, tipo, ah, eu ouvi um boato de que ela foi mal na prova. Ela quis fazer uma piadinha qualquer de, tipo, de criar uma situação ruim pra uma menina do colégio e tal. E aí, enfim, vê o resultado. Eu acho totalmente plausível.
Ou seja, ela passou boa parte da vida achando que era normal, aí um dia descobriu que é super poderosa porque falou a frase certa.
Não, cara. Não se ela falou sabendo que ela tinha ido bem na prova, entendeu?
O que eu
não
acho compre. Curioso, na verdade, é que assim, a gente tem 43 crianças que nasceram do nada ao mesmo tempo pra mães que não estavam grávidas até aquele momento e tal. E o que o GG acha estranho é a menina usar a frase mágica.
Não combina, cara. Não
é
combina.
Isso
uma coisa
é
super força.
O cara que tem corpo de macaco, não sei o quê.
Não combina, não.
Frase o Elvis pelo menos parou antes, né? Parou logo no macaco.
Macaco de roupa não dá.
Até a questão das 43 crianças é que assim, nem todas sobreviveram. Na verdade, acho que a maioria morreu. E acho que sobreviveram foi a que ele adotou. Ele sabia que essas crianças tinham poderes, todas elas. E aí, talvez, a forma de treinar Allison pra usar o poder dela foi falando isso. Então ela consegue canalizar o poder dela falando isso.
Mas aí ele teria que saber qual era o poder pra poder treinar.
Sim, mas aí, de repente ela falou qualquer coisa e alguém fez e falou, o poder dela é fazer isso. Então vamos ensinar como canalizar, pra não ficar que nem um ciclope jogando raio pra qualquer lado. Sei lá, entendeu?
Ou então o 5 voltou no passado e contou pro pai qual era o poder.
Não, cara, não, isso não. Não. Isso, mas assim, não importa muito. A questão é que o poder dela é falar, eu ouvi um rumor e a pessoa faz o que ela fala.
Não, então mais do que isso, o poder dela altera a realidade. Porque não é só, tipo, com pessoas, assim, ela consegue fazer acontecer coisas. No quadrinho tem isso.
Nos quadrinhos, né? Mas na série ela é mais, tipo, de mudar a cabeça da pessoa. Eles deram meio que uma diminuída nos poderes da galera.
Nerfaram o poder dela.
Nerfaram, né? Agora, esse é um poder que quando eu vi nos quadrinhos eu achei interessante, por exemplo. Eu falei, tipo, olha, tá aí. Diferente um pouco isso, até por ter isso que a Nádia falou de alterar a realidade. Porque a gente já viu isso em quê? Em Preacher. Preacher é bem maneiro a utilização e como eles gastam esse conceito de você ter alguém que fala alguma coisa e outra pessoa imediatamente obedece. Aí você coloca agentes que não falam inglês pra combater o cara. Você tapa a boca, enfim, você brinca com esses recursos aí.
O vilão da Jessica Jones fazia isso também, né? Qual era o nome do cara?
Killgrave.
Sim, era o Homem Púrpura.
Fodaço aquele vilão, cara.
Como é que é o nome dele? Purple Man, né?
Homem Púrpura.
Ficou com Púrpura em tradução, é?
Acho que ficou.
Ô, Caruso, você que gosta de Hamilton, a atriz que faz a Allison, chegou a ser do corpo de baile de Hamilton.
What?
Ela não tá na versão do Disney Plus, porque ela era tipo understudy, ou ela era de uma das equipes de turnê e tal, mas ela chegou a fazer, e ela namora o David Diggs, o Jefferson. Momento vozes aqui do podcast.
Tem que contar isso pra Mari. E vou dizer que, cara, a Allison, ao longo da série, crush total, cara. Fui achando cada vez o personagem mais interessante, a maneira como ele foi desenvolvido interessante. Ela é uma atriz também pô, diferente, assim. Também não tinha visto nada dela antes, sabe? Cara, gostei muito, cara. Também. Torcia bastante pelo casal lá dela e o meio macaco.
Tava chipando, né?
No caso, eu tava chimpanzezando.
Chimpando. O número 4 é o Klaus, aquele cara que fala com os mortos e é um drogado irresponsável e acaba ficando com o alívio cômico da série.
Gente, eu amo tanto o Klaus. Eu não sei lidar com o Klaus. O Klaus aparece também na tela, eu já faço...
Me irritava demais as participações dele.
O personagem dele na segunda temporada melhorou muito. Eu gostei muito dele como o cara lá, que o líder da seita. Agora eu fico pensando, essa mesma implicância do GG, a gente que não leu os quadrinhos, a gente tem mais pé no chão e menos fanboyice. É, fanboyice, sei lá como é que é o nome disso.
Sim, porque a Ash vs Evil Dead é um documentário.
Qual é o... A gente vai falar disso em breve. Em breve. Qual é o grande poder, superpoder? Tudo bem, o cara fala com os mortos. O que isso vai ajudar numa luta?
Ele também consegue invocar os mortos.
Ele é um dos poderes mais fodas, porque assim, ele consegue fazer com que os mortos toquem a realidade. Então assim...
Ele tem o poder de todo mundo que morreu.
Porra, cara, tipo, é muito...
Mas ele só descobriu isso depois.
Tudo bem, ué, descobriu depois, mas...
Mas ele até voa, né, tipo, por conta disso, porque os mortos vão lá e levantam ele, e aí ele... E foi assim que ele enganou a seita toda.
Ah, é o irmão dele, é verdade. Mas olha, eu achei esse ator tão bom que ele conseguia me passar a irritação, né, que ele imprimia no personagem dele. Então eu acabava não gostando da hora que ele aparecia. Me irritava, falei, cara, não é isso. Porra, de novo você vai ficar bêbado. De novo você vai estragar a parada.
Cara, eu gosto muito desse ator. Ele fez uma outra série também de pessoas esquisitas que têm superpoderes, chamada Misfit. É, que eu acho que também série. É de quadrinho, eu não tenho certeza.
Aquela antigona dos superpoderes, dos garotos?
Aham, dos meninos que vão presos e tal. Estão fazendo
dos anos 80 é essa?
Não.
Não, não pode ser.
Anos 2000 e pouquinho.
Não, é 2009.
Dos anos 80 é banda de punk.
É, pois é.
Pensei que é 2009, 2010, cara.
É mesmo?
É, com ele é o também tem o Bolton, que gostava de arrancar a pele da galera no Game of Thrones, que agora eu esqueci o nome.
Vixe.
Mas, ele fez essa série, que foi muito boa, ele fez um filme do Peter Jackson, que é meio steampunk. Ele é quase um camaleão, assim.
Como é que é? Máquinas raramente. Mortais, não.
Máquinas... Ah. É, Máquinas Mortais, eu acho. E ele também foi do Instrumentos Mortais, e eu não lembro até eu reassistir o filme hoje.
Ele muda muito de personagem pra personagem, Nadia?
É, cara, ele é bem camaleão, assim, não reconhecia de um pro outro. Aí depois que eu reconheci, eu fico, meu Deus do céu, uma coisa meio Johnny Depp, sabe?
Maneiro.
Tem uma série nos anos 90 chamada Misfits of Science, e é com a menina lá do Friends, com a Courtney Cox.
Ah, tá, mas essa é outra, essa é legal essa série também, eu lembro dela.
E também são um grupo com superpoderes.
Essa série eu lembro, cara, dessa série. Poxa, eu ficava um tempo andando procurando o nome dela, eu até descobri.
É um nome tipo curto-circuito, é um nome nada a ver.
É tipo curto-circuito.
É isso mesmo. Misfits of Science.
E se você não quer saber mais, tem um episódio sobre séries de adolescente da Globo. É. Vamos deixar o link aqui no post do episódio.
A Globo é um canal muito legal, né, gente? Ai, tão bacana. Vamos assistir tudo que ela faz, principalmente no Globoplay, tipo, cada um no seu quadrado.
Vamos agora pro number 5, número 5, que a gente não sabe o nome.
É o 5.
Tava pesquisando aqui, porque eu tava cismada que ele não tem nome, e aí a internet diz que ele tem nome, mas não usaram por tanto tempo que todo mundo esqueceu. Que tristeza.
Nossa. O poder dele é que ele se teleporta e ele viaja no tempo, e na verdade agora ele é um velho no corpo de uma criança.
Cara, eu gostei do personagem.
Cara, o ator é incrível, cara. Esse moleque é muito bom, cara.
Os fãs de Umbrella Academy ficam entre o Klaus e o Five, assim, na verdade, né? Tem o Team Five e o Team Klaus.
Não, não. Não se compara pra
que
mim.
Que isso, cara. Tem o Team Ellison também. Team Ellison é forte, cara. Que isso.
Eu sou o time todo mundo, mas principalmente o Klaus e o Five.
Eu gosto muito do Five, mas eu sou levado um pouco pelos quadrinhos, que eu acho que no quadrinho ele é muito foda, assim. Tem uma cena, acho que no início do Dallas, que ele mata uma galera lá da comissão, sei lá o nome daquele negócio, assim, tipo, é muito Matrix aquela cena
mesmo. E nos quadrinhos, ele é uma criança de tipo de, sei lá, 8 anos. É muito pequenininho ele, assim. É
10 anos.
É, o moleque na série, ele é mais um adolescentão e tal, porque tem que ser.
Na série é 13, nos quadrinhos é 10, mas pouca coisa.
É, mas cara, o desenho dele é de um
pivetinho.
Molecote.
É. Botar o Theo num terno tá mais ou menos o desenho do Fire.
Eu não sei porque ele continua usando aquela roupa de criança, aquela meia
pois
no joelho.
Por que ele continua usando aquilo, a gravatinha?
Pô, tira aquilo, cara. Coloca um jeans.
Que não tem, não deram outra pra ele.
Porque o mundo vai acabar, não dá tempo de trocar de roupa, gente.
Vocês param em cada coisa, na moral, cara.
GG, tem uma coisa em defesa do figurino dele. Ele fala no fim que só se passaram 14 dias. Então, realmente, não tem muito tempo pra ficar pensando em outra roupa.
Não, pra cara, eles estão parando pra tomar banho, pra dormir, pra comer alguma coisa. A gente viu isso lá na casa daquele maluco.
Mas ele só tem aquela roupa, cara.
Não, ele volta exatamente uma semana antes do apocalipse.
É um senhor no corpo de uma criança. Ele não tá muito ligado em moda, ele não quer usar a blusa de uma banda. Não tem uma coisa meio de identidade na roupa.
E ele desapareceu com 13 anos na série, foi pro mundo pós-apocalíptico. Que moda que ele ia aprender também no mundo pós-apocalipse? Vocês preferiam que ele tivesse vestido de Mad Max? Tipo, era a roupa que ele tem.
Ele viveu 30 anos sendo um dos maiores assassinos da humanidade.
É. Eu acho que é uma coisa meio Rorschach, entendeu? O cara não se preocupa com isso, só come feijão na lata e que se dane.
Eu acho que é porque é o que tem mesmo, é o que deve estar no quarto dele, assim, sabe? Tipo, ele voltou pra casa e é o que tem ali, é o uniforme da Umbrella Academy, diferente dos outros que já são adultos.
É, não, e eu não vejo o Five, tipo, ai, meu sonho é uma camisa da Company. Não vejo esse maluco, entendeu?
É. Inclusive, a moça, a mulher da comissão entrega um terno pra ele, pra quando o corpo dele estiver pronto, ele meio que, tipo, ah, valeu.
Eu fiquei na dúvida se ele é um bom ator ou se ele é assim mesmo, se ele é um bom personagem. Sabe aquele cara que é tipo Celton Mello, que é um bom personagem?
Não, ele é bom ator. Ele é bom ator. Eu já vi vídeo dele no YouTube. Ele é youtuber e tal.
É mesmo? Ele é youtuber? Olha só.
Christoph Waltz, que já ganhou 2 Oscars sendo o mesmo personagem.
Se ele não é bom ator, ele é muito babaca, né, cara?
O Stallone, né? Que todo mundo descobriu que não era personagem, o que ele tava fazendo no Rock, no segundo.
No primeiro
discurso dele, tipo... Ih, gente, cancela aí essa...
Ih, já deu um Oscar, droga.
Esse Oscar, né? Esse Oscar aí. O número 6 é o Ben, que libera um monstro com tentáculos. Eu não sei se ele libera os tentáculos ou ele vira um monstro. Nunca entendi muito bem. Mas ele morreu violentamente numa missão lá com os irmãos. Vem cá, nos quadrinhos essa morte foi explicada, pelo menos?
Não.
Não lembro.
Nos quadrinhos acho que tem uma missão que deu errado lá. Uma
não,
daquelas
a gente
missões
sabe
lá.
Isso, mas isso a gente sabe também na série.
Tá, mas só isso também.
Uma das primeiras missões que a gente vê nos quadrinhos, pra você ter ideia de como os quadrinhos é maluco, é contra a Torre Eiffel, que
a
tá
Torre
matando
Eiffel.
Os parisienses.
Ah, tá brincando.
Pisoteando todo mundo e tal. O Ben tá lá, né? Com os tentáculos na barriga dele. Eu achava que o Ben que era o Kraken por conta dos tentáculos.
Não, ele é o horror, porque ele abre horror. Um portal pra, tipo, monstros lovecraftianos.
Pois é,
Lovecraft. Exatamente isso.
Então é isso. Ele tem, respondendo aí o GG, ele tem um portal na barriga pra aquele monstro...
Lovecraftiano.
Que bizarro.
Viu? Poderes diferentes.
Aí ele é o horror.
E uma das coisas que eu mais curto, assim, pelo menos uma das adaptações melhores que foram feitas foi a relação do Ben com o Klaus.
Sim.
Que, pô, ficou bem legal, cara, assim, isso aí não tem nos quadrinhos essa relação e ficou bem bom.
Agora, o ator, não achei tão carismático assim.
Eu acho que o personagem tem pouca coisa pra fazer, né?
Tem isso.
É, o personagem dele só vai aparecer direito na segunda temporada. Você, na primeira, nem sabe que ele tem tentáculos na barriga. Sei lá, se aparece uma vez, muito mal, você nem entende.
Aparece na última cena, no último episódio.
É, naquele flashback que tem eles crianças, não aparece, não?
É verdade. Aparece. Mas é, tipo,
atrás do vidro,
de um
né?
vidro fosco, né? A gente não vê que tá saindo dele.
Aliás, eu senti falta de ver um pouco mais deles, crianças, agindo juntos.
Sim, mas não precisava, né? Eu também queria, porque seria legal, mas não precisava pra história.
É, então, aí de novo a gente entra na questão das limitações que as séries do Netflix costumam ter, né? Você não pode ficar fazendo cena de ação o tempo todo, cena de superpoder o tempo todo. As séries da Marvel Netflix, os Titãs também, que também entrou no Netflix aí, resolve isso com botando uma porralhada de blá blá blá, volta e meia alguém fala, eu tinha um primo numa fazenda que não sei o quê, e aí conta uma história que ocupa 3 minutos. Isso é dinheiro economizado. Umbrella Academy, pô, você não pode ficar botando cenas de criança fazendo ação com efeitos especiais e tal, mas eles conseguem fazer essas tramas B e C, D serem interessantes o suficiente pra te guiarem sem você perceber que eles estão te enrolando, te enchendo linguiça.
E por último, a gente tem a Vânia, que é o número 7, a mais poderosa do grupo, mas aí o pai percebeu que ela tinha um poder tão difícil de conter e passou a vida dando remédio supressor pra ela, fazendo ela acreditar que ela não era nada especial.
O lance de que ela é a mais poderosa do grupo é a virada da primeira temporada, né? É a surpresa da palestra. A gente passa o tempo todo achando que a crise dela é que ela não tem superpoder. E Por isso ela escreveu um livro sobre a família, e aí a família ficou puta com ela, porque ela meio que faz uma fama em cima do...
Ela jogou no ventilador o nome que dá.
Pois isso, é, tipo, como uma testemunha ocular dessa família disfuncional e tal e tal, e o livro vende pra caramba.
E não é só o remédio, na verdade ela fez com que a Rumor falasse pra ela que ela não tinha poderes, né, assim, meio que deu uma forçada ali, além dos remédios, isso é, que até gera um estresse entre elas.
Ah, é verdade.
Quem fez isso? O pai manda a Rumor fazer isso?
O pai manda a Alison ir lá fazer o Rumor pra ela esquecer que tinha poderes, e aí ela toma remédio pra não desenvolver os poderes.
O pai deve ter mandado ela falar pra mim também, porque eu esqueci. A
Alison sabia disso, e será que os outros irmãos todos sabiam que ela era poderosa?
Não, acho que nenhuma delas, só quem sabia era Rumor, e acho que a Rumor falou pra você mesmo, eu ouvi um rumor que você não lembra que você falou que não tinha um rumor pra minha... Né?
Olha aí.
Não, brincadeira, não teve isso, mas...
Mas, cara, isso é maneiro, isso é interessante.
Eu acho que a Rumor não sabe muito bem, porque, salvo engano, o que ela fala pra Alison é tipo, ah, eu ouvi um rumor que você é ordinária, tipo, não chega a dizer que você não tem poder, sabe?
É, alguma coisa.
Então, assim, tipo, talvez nem a própria Alison soubesse, né? muito claramente. É,
tô lembrando.
Elas eram bem pequenas, elas deviam ter, tipo, 7 anos, sei lá, e aí eu com 7 anos não tenho ideia do que é ordinário ou não ordinário.
Uhum. É, mas eu vou te contar que, assim, eu não sou muito fã da Ellen Page, não, cara.
Ah, é? Eu acho ela uma atriz meio chatinha.
É a atriz mais conhecida e o personagem mais...
Eu gosto da atriz em outras obras. Nessa, realmente, tava bem chatinha.
É, tem um misto das duas coisas aí, né? Porque esse personagem é bem depresinho. E aí a trama dela também era bem, tipo... ela tá sempre com aquela sobrancelha arqueada e tal. Mas não me incomodou, não, sabia?
Aquela testa gigante dela. Vocês não ficavam incomodados, não, cara, com o tamanho da testa dela?
Tem uma cena que é pra comemorar que ela, o Klaus e a Alison vão dançar. E ela dançando é pior do que eu dançando. Cara,
isso
eu
achei engraçado.
É um boneco de posto dançando.
Ah, mas isso eu acho bacana. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto em Umbrella Academy é, tipo, eles usam muito bem música.
Eita!
A trilha sonora é muito boa. Caruso, você tava certo. Eu gostei muito da trilha sonora. A trilha sonora é muito boa.
Sabia!
O primeiro episódio das duas temporadas, assim, basicamente abre muito bem com música. Uhum. E em vários momentos importantes, a gente tem músicas boas que combinam bem com o momento e tal.
E música até o final, né, cara? Eu acho que foi aí que eles gastaram o dinheiro, foi com os direitos autorais. É, música, tipo, inteira ali, tipo, pra se fazer sequência de ação. E uma das sequências que eu acho mais bacanas, apesar de não ser exatamente tão importante pra trama, na primeira temporada, é aquela de todo mundo dançando na casa, né? Que você vai vendo cada um.
Isso,
todos
é
eles estão na mesma vibe, mas tá todo mundo meio brigado. Aí você vê como eles são parecidos e diferentes ao mesmo tempo. Cara, muito legal essa cena.
Essa
cara.
Cena é muito
bacana. E cada um no seu quarto, né? Mostrando que eles eram sozinhos, né? Eles estavam juntos, mas eles eram sozinhos.
É, exato, pra mim, cara, foi essa cena que sedimentou, assim, quem são esses personagens enquanto família, sabe? Tipo, eu me identifiquei muito mais.
Eu me lembro daquela cena, daquela série que o Caruso adora, que... Como é que é o nome? Que era uma série também meio de poderes, que cada um vivia num canto do mundo, aí cantava...
Sense8? Puta merda, cara.
Tem uma cena parecida, que Sense8 também, cada um cantava...
Você nunca me ofendeu tanto quanto você me ofendeu agora. Sense8, eu tomo raiva das pessoas que falam que gostam de Sense8. Eu falo, ok, essa aí já não pode ser minha amiga. Essa aí.
Um friend no Facebook.
Não era Sense8 que era aquela do. Hey, yeah, yeah, yeah.
Então, ou foi não. Nessa cena.
Era isso?
Foi, exatamente.
Esse inferno na CCXP, desgraçado.
Sense8! What's going on?
Tocou em loop eterno na CCXP. Eu fiquei, sei lá, um ano e meio com essa bosta dessa música na cabeça. Que ranço.
Agora, deixa eu fazer uma crítica, né? Já passamos pelos personagens principais, mas...
A roupa de quem que você não gostou?
Eu acho que teve tempo de tela demais pra pessoas pouco importantes, tipo aquela moça das rosquinhas. Caramba, cara.
Porra,
demorou
cara.
Demais a parte que envolvia ela. Eu
achei maneiríssimo.
Essa daí também eu achei legal.
Só achei demais tempo de tela pra algo que não acrescentou nada. Quer dizer, acrescentou porque o cara quis abandonar lá o trabalho da comissão.
Pois é, o cara largou sei lá quantas décadas de trabalho pra ficar com ela.
Mas demorou
e
muito,
decide
cara.
Decide se vingar de tudo depois que ela é assassinada.
Gente, pois pelo amor de Deus, é o GG, ele não gosta de amor, galera. A gente já sabe isso. Qual é a surpresa?
Não, e eu achei muito bacana, porque assim, a gente tem duas coisas que não são convencionais em Hollywood aí, que é você fazer romance com o cara. O cara já é meio fora do padrão, e ela também, ela é mais velha um pouco e tal, e cara, é super honesto ali, eu achei bacana, cara, e rosquinha,
eu
adoro
gostei
donuts.
Também, E rosquinha. Você sabe que o cara, eu não sei se já viram Mindhunter, mas ele, o cara que faz o Hazel, faz Mindhunter e ele é um assassino bizarro no Mindhunter.
É, o Mindhunter, quando, ele é o consultor principal, né?
É, e quando eu liguei que era a mesma pessoa, eu fiquei, gente...
Ele faz alguma coisa que falaram no, lá no grupo dos quadrinhos, Tibério. Você não lembra o que era, não? Jogaram uma foto que ficou todo mundo chocado.
Sim, exatamente, é esse.
Ah, isso era o Mindhunter?
Ele fazia o papel do Mindhunter, que ele é um assassino psicopata, serial, sei lá, e o cara vai lá consultar com ele os crimes, né? Então ele...
Ele tá muito diferente.
Exatamente.
É, tá. É um psicopata do mesmo jeito, mas tá diferente.
É outro tipo de psicopata, porque o Hazel é fofo e o cara do Mindhunter...
É o tipo fofo de psicopata, né?
Cara, o Hazel é fofo, bicho. O Hazel é fofo. O Hazel é um assassino. É. Ele e a Chacha botam uma máscara, um capacete de ursinho e mata as pessoas.
Mas é aquele grupinho psicopatas que eu queria ser amigos. O Hazel, o Dexter, Peter Pan. São psicopatas legais.
Cara, não pode ser um psicopata fofo? São excludentes, uma coisa?
Exatamente,
pra
isso
você,
que eu tô dizendo.
Pode, claro.
É ele, o Kylo Ren.
GG.
GG.
GG é fofo, pô.
E tem a mãe deles, que é a Grace, que é um robô. E, na verdade, não sei se foi proposital ou não, mas todo o visual dela, o comportamento dela, lembra aquele filme Stepford Wives, do Matthew Broderick e Nicole Kidman, que são as mulheres perfeitas.
É verdade.
Que você descobre que, na verdade, as mulheres perfeitas são robôs também, então tem tudo a ver.
Ela ou o robô, sei lá, é a única pessoa que se importa com eles, com os filhos.
Pois é.
Tipo, tem que ser um robô pra poder conseguir isso nesse nível.
Ah, né? O Pogo também se importa. Bom, mas aí não é pessoa, né? Macaco.
Mas, cara, o robô também nos quadrinhos é até mais estranho, porque ela é como se fosse menos que um robô, ela é um manequim.
Ou seja, numa casa cheia de adolescente homem com um manequim gostosona daquele jeito, cara. Eu fico imaginando aí.
Não,
o que
não é. No quadrinho ela não é gostosona, ela é tipo o robôzinho mesmo. Tipo a mulher dos Jetsons.
É tipo um manequim de costura, assim, que tem aquela nágua vazada,
gigante.
Sabe? Não sei se é a nágua, mas...
Tem a namorada do Five, que é um manequim.
É, mas aí é uma cabeça essa. De manequim, né? Um torso.
Daí você vê o complexo de Édipo do menino, né?
Pro final da primeira temporada. A Vânia, ela fica descontrolada aí com o poder, como o pai temia, e ela canaliza um tiro de energia pra Lua que destrói ela e os pedaços caem na Terra. Ou seja, é o apocalipse acontecendo de verdade. E a gente descobre que eles não só não conseguiram impedir, mas como foram eles que causaram a destruição de tudo.
E tem um personagem aí que a gente tá esquecendo, que eu acho que ele também não existe nos quadrinhos, mas é o catalisador disso tudo, que é o cara que fica meio paquerando a Vânia ali.
Que provocou, né?
Que é o vilão por trás dessa porra toda, mas que parece um cara comum.
Sim.
Esse cara manda bem.
Ele é muito ele bom. Bem. E ele não tem... Nos quadrinhos, não.
É, nos quadrinhos acho que tem um super vilão que faz isso.
Que faz uma orquestra que vai acabar com
isso.
O mundo mesmo.
É, na verdade, o super vilão, que é o Dr. Terminal, alguma coisa assim, é o arqui-inimigo deles lá, e aí ele consegue convencer ela que ela é boa, que tá sendo assim, e aí ele faz ela desenvolver o poder tocando a música, mas sem ela saber, assim. Nessa parte, distorce completamente da série. Eu, na verdade, até prefiro um pouco os quadrinhos. Essa parte final, esse show final.
Mas como é que ela vai tocando e aí vai ficando poderosa por causa da música?
É, ela vai ficando com raiva e esse cara vai falando, não, você é muito boa, você tem que tocar na nossa orquestra. Só que é tudo armado, né? O cara lá, o...
É meio uma lavagenzinha cerebral.
É, tipo assim, e aí ela faz meio que o trabalho do garoto, só que finge que é namorado dela pra poder destruir a humanidade, sei lá o quê. Mas só que você sabendo que ela é super vilão, não tem essa questão de ir escondido, tentando ela e fazendo o diabinho no ouvido dela e tal.
Não ficou muito claro pra mim qual era o plano do Leonard, assim. Eu acho que ele queria acabar com a Umbrella Academy, mas não com o mundo inteiro.
Ah, era isso. Ele queria virar ela contra eles, pra ela matar eles. Era uma coisa assim.
Isso. Aí no quadrinho é que tem o negócio da orquestra que... O nome da música que eles vão tocar é Apocalypse Suite, que é pra acabar com o mundo mesmo. Que é a Orquestra Verdamten. coisa assim.
Vou te falar que eu não gostei desse fim, não. Primeiro porque eu gosto quando uma temporada termina, não é Casa de Papel, que eles passam a temporada inteira dizendo vamos acabar com o apocalipse e no fim, você, o que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu, eles sumiram. E ninguém sabe o que aconteceu, só descobre na segunda temporada.
Curto e interrompido mesmo. Esse,
pois é, esse fim. O fim da segunda temporada é legal, mas o fim da primeira temporada achei horrível, achei, assim, nada a ver. E outra coisa, cara, se o Five viaja no tempo, ele precisa carregar todo mundo, não é só ele voltar um dia no tempo e avisar pra ele mesmo?
Não, ele não sabe controlar o poder dele não, cara.
O drama todo dele é esse, que quando ele foi tentar viajar no tempo, deu errado e aí ele parou no depois do fim do mundo.
Lá no futuro.
Ele viaja no tempo quando ele tá trabalhando na agência, que a agência controla a viagem no tempo, mas...
Com a mala, né? A mala que ele consegue direcionar. Ele sozinho, ele fica de segunda temporada inteira tentando controlar esse poder dele.
E dá merda, né? Quando ele foi tentar viajar no tempo, fazer exatamente o que o Elvis queria que ele fizesse, ele levou todo mundo pra 1960, cada um num ano diferente.
Porque ele não tem controle sobre o poder.
Eu achei que todo mundo fosse voltar como criança, cara, que nem os cinco, porque ali naquela hora que tava todo mundo abraçado, né, antes do salto, mostra eles como criança. Mas aí deve ter sido só, sei lá, uma metáfora pra eles estarem trabalhando juntos de novo, como eles faziam naquela época, não sei. Mas na hora ali, a hora que acabou, eu falei, ih, vai voltar todo mundo na idade lá do cinco. Não foi o caso.
Não, então, é porque isso mesmo. Meio que aparece na segunda temporada o cálculo que o Five precisa fazer pra conseguir viajar no tempo, pode afetar ele diretamente. Foi o que aconteceu quando ele conseguiu voltar para o pré-apocalipse e tal.
Ele voltou criança.
Que ele voltou criança. Então eu acho que quando ele tava indo com os irmãos, eles aparecem criança pra demonstrar justamente isso, assim, que se ele fizer errado, eles podem voltar tipo feto, sabe?
Então... De quando que é, Umbrella Academy? Não é do ano passado, né? Demorou pra caralho pra gente ver a segunda temporada.
Não, era 2018.
2018, então. Uhum. Você fazer um final meio coito e interrompido que nem esse, pra demorar 2 anos pra ver. Eu não lembrava nada quando eu fui ver a segunda, cara. Eu vi na época o Umbrella Academy, na época que lançou a primeira, e vi a segunda também tem pouco tempo. Então confesso que eu tava boiando quando começou a segunda. Mas como é uma zona essa... essa série, essa trama e tal, né?
A primeira temporada, eu me incomodo um pouco esse relacionamento deles, assim. Eu acho que é meio parada, né? Como a gente falou, assim, tem que ter essas partes pra economizar grana, em que foca muito no pessoal, e não acho que é bem trabalhado, até porque o Luther e a Vanya não são personagens super interessantes, né? Eu acho que os que são trabalhados na segunda temporada é melhor. Por outro lado, tem o Hazel e a Chacha, que, pô, cara, é bem legal, assim. Nos quadrinhos, eles são muito rápidos, são assassinos, acabou e tal. E aí tem toda uma história deles de como assassinos, isso dá uma animada, né, na série.
Nos quadrinhos eles não tiram nem a máscara.
Não tira, você não sabe quem são.
E tem também que a gente esqueceu de falar, uma peça-chave importante pra segunda temporada, que é aquela mulher lá da agência temporal, que eu também não entendo muito direito a trama dela, não.
A handler da comissão, né?
Que era do Grey's Anatomy.
Isso. Gente, só uma correção, o Umbrella Academy é de 2019 mesmo, que foi fevereiro e agosto.
Nossa, é do ano passado, então.
Aham.
Então. Caraca, mas como teve uma pandemia no meio, né?
É, pois é, exatamente. Tá todo mundo igual o Five, viajando no tempo, a gente tem 53 anos já e...
Eu voltei a ter 13 anos.
Eu tenho muito problema quando tem adaptações assim de quadrinhos, eu leio um e depois vejo o outro e volto a ler o quadrinho assim, cara, eu já misturo tudo, tipo The Boys, eu não sei o que é do quadrinho, Umbrella Academy, às vezes eu confundo, tipo, o que foi de verdade que aconteceu num lugar que aconteceu no outro.
Ah, eu tenho muito isso também.
Dá muito certo não, mas é isso aí.
Bora pra temporada 2.
Bora.
Segue imediatamente após os eventos da primeira temporada e eles são jogados nos anos 60 no mesmo lugar, porém aí em períodos diferentes. Eles se reencontram e descobrem que mais uma vez o apocalipse vai acontecer em uma semana.
Que aliás, a cena que acontece o apocalipse é muito maneira.
Gastaram todo o orçamento da série.
Todo o orçamento pra fazer todos eles funcionando como nenhum filme do X-Men conseguiu até agora, colocar vários personagens, super-heróis de personagens.
Pois é, cara. Aqueles 3 minutos ali é menos, dois minutos ali foi melhor do que o Fênix Negra inteiro.
Isso.
Todo mundo meio de uniformezinho também. Porra, foi muito maneiro aquilo.
Muito maneiro.
Gostei, tava todo mundo emo, todo mundo na vibe de preto, achei bacana.
E essa temporada assim começa já, tipo, na verdade o final da minha temporada, ela começa e termina aqui, mandando um foda-se pras HQs, porque, tipo, já sai completamente da parada assim, tipo, o Hazel e o Chacha só aparece no Dallas, não aparece na primeira temporada dos quadrinhos.
É.
E aí, tipo...
O que que é esse Dallas que você fala o tempo todo? Esse é do quadrinho?
Dallas é o nome da segunda temporada dos quadrinhos, porque tem a ver de eles estarem em Dallas por causa da morte do Kennedy, né? É onde se passa a série.
É, tem esse namorinho aí.
Com... Isso eu achei muito legal da série, ficar misturando ficção com os fatos reais, né, cara? Tem o assassinato do Kennedy, o Pogo era aquele macaco que foi lançado no espaço, né? Isso aconteceu de verdade. E o chefe do Luther era o Jack Ruby, que era de verdade um dono de boate e acabou matando o Lee Harvey Oswald.
A trama da Allison também, dos negros que não eram atendidos e queriam sentar na parada, isso, também aconteceu.
Também
eles
aconteceu,
sentaram, enfim, lá, foram agredidos e tal.
Também foi super legal mesmo.
Lembrou um pouco o Watchmen, né?
É.
Eu confesso que eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira, talvez porque eu me importasse mais com os personagens dessa vez. Não sei, talvez porque eles tenham separado. Então, como eles tinham linhas, né, histórias em separado, eu, sei lá, fui me identificando melhor ou me importando um pouco mais com os personagens.
Essa temporada também tem aquilo que o Elvis comentou lá, que, cara, a trilha dessa tá sensacional. Todo episódio...
Anos 60, né?
É. Anos 60. Ou abre com uma trilha fodona ou tem no meio ali uma sequência bacana.
Eu também gostei mais da segunda temporada, os personagens estão melhor desenvolvidos, eu gostei mais do Klaus, gostei mais do Diego. De um modo geral, achei legal e, melhor de tudo, ela termina melhor do que a primeira temporada, que termina de uma maneira horrorosa.
Sim. Os núcleos estão muito bem definidos, né? Você tem a Allison lá com aquela intolerância e opressão lá sobre racismo. Tem a Vânia, que também fala de intolerância e opressão, só que sobre relacionamento homossexual e repressão feminina. E tem o Klaus lá com a questão de alcoolismo, drogas e também a religiosidade excessiva, né? A religiosidade cega.
Que rolava nos bastantes anos 60.
Exato, cara. Os três pontos foram muito bem explorados.
Tem outra coisa que eu também achei legal, que eu não sei, eu não vejo tanta série quanto vocês, eu vejo mais filmes, mas uma coisa que eu achei bacana foi a segunda série ter uma ambientação completamente diferente da primeira. Porque, tipo, eles chegam nos anos 60, aí pensa, pô, legal, vai começar nos anos 60. Não, é a série inteira, a temporada inteira nisso, e outros ambientes, outros os personagens que estão lá, e cara, eu achei isso bem legal, bem legal.
E eles aproveitaram bem também as combinaçõezinhas. Você fica acompanhando eles isoladamente, aí uma hora um encontra com o outro, ao mesmo tempo que do outro lado, o outro tá encontrando com um.
Uhum.
Você vai fazendo essas combinações, sabendo que, cara, não tem um grupo de WhatsApp que pode todo mundo falar, achei fulano, e aí todo mundo tá sabendo imediatamente, né? Então eles foram brincando com esse pareamento que vai gerando situações legais e interessantes.
E aproveitando a dinâmica entre os personagens e entre os atores, né? Assim, tem uma galera que tem mais química uns com os outros, e aí eles deram uma aproveitada nisso também.
Uhum.
Foi bem legal.
O lance da trama da Allison, que eu gostei bastante também, que ali começa a falar diretamente de uma questão de representatividade e tal, do preconceito, né, da época, me lembrou muito uma piada do Louis C.K. Eu acho que era do Louis C.K., que ele falava de, tipo...
A gente ainda pode achar graça no Louis C.K.? Eu tô esperando alguém liberar pra eu voltar a gostar dele. Porque eu gostava muito.
Cara, assim, o Louis C.K. passou a vida inteira dizendo pra gente que ele era escroto, a gente só não acreditava, né? Então, não tem problema.
Eu tô esperando, cara. Quando é que pode gostar dele de novo, cara?
E se a piada tivesse sido feita antes da ilicitude? Não sei.
Olha, é...
Abre aí várias questões e tal, e o podcast vai ficar com 8 horas. Mas, o que eu queria chamar a atenção da piada não era pela parte cômica, mas é mais pelo questionamento que ela levanta. E, sendo sincero, não tenho nem tanta certeza de que a piada era do Louis C.K. Pode ser que ela seja do David Chappelle. Então, a gente gastou aí uns 4 minutos do tempo de todo mundo que tá ouvindo. A piada era, o lance de ser branco é tão bom que, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu posso viajar pra qualquer época. O meu amigo negro já falou, tipo, opa, eu não sei se eu quero entrar nessa máquina do tempo, vamos ver primeiro pra onde a gente vai e tal. Porque dependendo de onde o cara cair, o cara se fode pra caralho, tá entendendo? E essa segunda temporada da Umbrella Academy coloca isso em prática. Porque umas pessoas conseguem ter a vida delas ali e se restabelecer e tal. Cara, a Allison tá na merda. Tá na merda.
É.
No primeiro lugar que ela chega pra pedir ajuda, e ela tá com a garganta cortada, ela não consegue falar
não,
e
não
tal.
Não tem nem fala, pois
ela é escorraçada porque ali não serve pessoas de cor, sabe? Então, caralho. E não viajou nem tanto tempo assim. Viajou...
40 anos, né?
Se ao invés de andar 40 anos pra trás, eles tivessem andado um ano pra frente, eles estavam na mesma situação, né, também. Porque os Estados Unidos tá bacana, mas...
É. Uma parada que eles fizeram maneira que eu gostei, assim, foi que eles tiveram que arrumar um novo grupo de assassinos, né? Porque, tipo, o Razor e a Chacha não tinham morrido. Aí arrumaram lá uns russos, suecos...
Suecos, né?
Genéricos, de padrões.
Gente, esses suecos são muito engraçados. São. Toda vez que eles aparecem no negócio, é tipo... O que que tá acontecendo na
série?
O que que é aquela cena deles cantando Adele em sueco? Tipo...
Nossa, aquilo foi sensacional.
Eu não sei vocês, mas pra mim, eles eram capangas do Hans Gruber, do Duro de Matar Um.
Todo mundo lourinho.
Eu queria ter o meu momento Gegelvis aqui, de reclamar de uma coisa sem sentido. Teve um troço que me incomodou nessa segunda temporada, logo ali no início. E eu odeio quando as séries fazem isso, cara. Escalação de dois atores meio parecidos em pontos satélites da série que me confundiam um pouco. Porque, assim, eles caem todos no mesmo beco, né? E tem um cara que viu todo mundo cair no mesmo beco, que era o cara que tinha uma loja de eletrônicos e começa a criar teorias de conspiração.
How convenient, né? Cara todo nerd.
É um cara de teoria da conspiração. Isso.
É, esse cara, a casa dele ali meio que serve de base, né? Pra essa Umbrella Academy 1960 e Rebels. Esse ator, ele não é exatamente igual, mas ele parecia um pouco também com o marido do interesse amoroso da Vânia, lá na fazenda.
Verdade.
E aí, às vezes, eu ficava meio tipo, peraí, é o mesmo maluco? A gente vai descobrir, então, que é o mesmo maluco? Outro ano? Que porra é essa e tal? Cara, custava botar um maluco gordinho lá no Radio Shack, entendeu? Custava botar um careca lá na Vânia? Porra, vamos...
Cara, agora que você falou, eu lembrei que eu não tive esse problema hora nenhuma.
É, eu também não.
Nenhum momento eu confundi com
isso. Eu consigo achar eles parecidos, mas só agora. Na série eu não tive essa impressão.
Eu assisti essa segunda temporada fazendo esteira, né? Isso pode ter atrapalhado também.
É, tô achando que foi a esteira que deu uma embaralhada aí no...
Mas, porra, o Elvis reclamou do macaco de roupa me sentindo direito.
Não, justíssimo, justíssimo.
Falando de outro personagem, eu gostei muito da Lila. Eu só não entendi muito bem o poder dela. Eu sei que ela imita outros supers, mas ela acumula os poderes ou ela troca de um pelo outro? O que vocês entenderam?
Eles falam sobre isso uma hora, né? Eles falam, tipo, mas eles lá não, quando eles estão na batalha, eles falam, ela só consegue pegar os nossos poderes um de cada vez. Eles usam isso
não prestei atenção.
Ela pra lutar contra ela.
E tem uma falha nessa cena aí, porque quando a Vânia faz o poder dela, ela detona todos os centenas lá de assassinos, e quando a Lila faz, ela passa a mesma onda, que seria teoricamente igual, nos cinco, e eles estão tudo de todo mundo de boa, tipo, levei um tapinha.
Não. A galera tá atrás de trator, a galera se protege e tal, os outros levam a seco, né? Nos outros, todo mundo ali...
E também é diferente, né? Uma pessoa que nunca usou um poder, que não tem um poder originalmente, pegar aquele poder e, de repente, aprender a usar rapidinho, não sei o que. Já é demais isso. Agora, você ainda queria que fosse tão poderoso quanto o original.
Tem isso tudo e ele... O Luther e o Diego, por exemplo, são mais resistentes, assim. Eles não são, tipo,
sim,
normais.
Isso sim.
Então, meio que dá pra eles terem protegido, essas coisas.
E o efeito básico de todos os filmes, né? Quanto mais capanga você tem, mais fracos eles são. Se o cara vai lutar contra um ninja só, esse ninja é muito foda. Juntou 40, um soco derruba.
É aquele, você prefere lutar contra um pato do tamanho de um cavalo ou 100 cavalos do tamanho de patos, né? Tipo.
Eu nunca tinha ouvido isso, mas...
Você nunca ouviu isso.
Mas ok.
Droga.
Agora eu fiquei pensando um monte de cavalinho correndo, isso é uma loucura.
Pois é, é difícil escolher, né? O que é mais problemático?
É, voltando aí à comparação, os quadrinhos a gente tem uma relação mais direta com a morte do Kennedy. Essa é meio que uma coisa que eu achei que ia ter a ver, mas eles ao mesmo tempo eles fogem, vão lá pra aquele lugar em que vai ter uma explosão, que vão achar que são os comunistas, aí o Kennedy vai mudar tudo e vai acontecer o fim do mundo.
É, pois é, eu achei que isso é bem relacionado com a morte do Kennedy. Eu achei bem interessante a ideia de que se o Kennedy não morrer, vai dar merda.
É, não, mas assim, mas o problema é que não foi o Kennedy não morrer, foi o fato do negócio explodir. Porque como a coisa explodiu lá, iam achar que estão atacando. Se ele não morresse, não achasse que estivesse atacando também, tudo bem. Ele poderia estar vivo e não acontecer nada, entendeu?
Entendi. Tem maneiras de contornar aquilo ali, né? Mas a questão é que o atentado com o Kennedy vivo gerava um revanchismo de, tipo, de precisão. Porque a gente está ali no momento da Guerra Fria, né? Então
Guerra
qualquer
Fria,
coisinha ia estourar essa bolha crescente, que era uma coisa bem intensa na época, né? Tipo, As pessoas viviam com medo de alguém apertar o mítico botão vermelho e detonaram a guerra nuclear e tal. No colégio, as crianças tinham treinamento de ir pra debaixo da cadeira e ouvir o alarme, não sei o que.
Sim, mas assim, se o Kennedy não morre e também não tem a explosão lá, a Vânia consegue se controlar, ia dar na mesma. Tipo, a gente não sabe o que aconteceu. A questão toda não era a morte do Kennedy ou não. Era a Vânia explodir ou não lá o reator, qualquer coisa, entendeu?
Acho que é a combinação das duas coisas. A Vânia explodir o treco e o Kennedy morrer, porque aí parece que a Rússia atacou, tipo, overall, assim.
Sim. E a outra também, né? Tipo, um atentado, por exemplo, dá um tiro, mas o Kennedy não morre, também, né, dá essa, eclode essa parada aí, porque você tem um cara...
A Vânia foi responsável pelos dois fins do mundo. E nos quadrinhos, na verdade, é o Klaus, né? Porque quando ele vai ser pego, ele acaba pegando lá umas bombas nucleares, sei lá o que acontece, muito mesmo dos detalhes, não lembro. Mas ele pega e depois ele acaba conseguindo desativar lá, junto com a ajuda de um... Não é o irmão dele, né? Outro fantasma qualquer. E, na verdade, quem mata o Kennedy é a Rumor, que ela fala, eu ouvi o rumor que sua cabeça explode. E aí, a cabeça explode, que até o que a Nádia falou lá atrás.
Vale isso?
Que ele mexe na realidade e não só fala, manda a pessoa fazer, na verdade...
Olha o GG entrando na Amazon pra comprar o quadrinho agora.
Que foi a referência da cena de abertura também, que ela fala isso pra três soldados e a cabeça deles estoura.
Eles dão um tiro na cabeça um do outro, né?
Tipo... Não, acho que estoura sozinho.
Eu acho que a cabeça estoura. Porque ela fala, I heard a rumor que a sua cabeça explodiu.
That I blew your mind.
E aí a cabeça explode.
Exatamente.
Blew your mind, pois é.
Ela consegue controlar um pouco a realidade,
Eu achei que eles pegavam a arma e atiravam na cabeça.
Não.
Esteira. Eu culpo a esteira. Põe um negocinho, cara, que é bem detalhezinho, mas eu achei bem charmoso. Eu não me lembro se tinha isso na primeira temporada. É todos os episódios terem um momento em que você faz um take num guarda-chuva. Ou num guarda-chuva desenhado, ou num guarda-chuva o formato do guarda-chuva aparece ali, alguma coisa. Eles fazem meio que essa assinatura logo no início.
Não reparei isso não, cara. Você não tava vendo How I Met Your Mother, não?
Não, cara.
Eu falo a mesma coisa.
Não reparei nada disso.
Na primeira temporada tem isso, sim. Não é sempre um guarda-chuva. Por exemplo, quando o Luther acorda depois de ter virado macaco, tem uma caixinha de música com um macaco, e aí é no macaco. Sim. São coisas tipo que são temáticas do episódio.
Do episódio. Nesse tipo, a abertura da série é como se fosse esse foco no guarda-chuva aí. Ou um guarda-chuva desenhado.
Eu vi no Twitter que tem vários takes escondidos onde mostra um passarinho, um sparrow. Como se fosse já
isso
uma...
Isso é do grupo lá, maluco, lá, os... Como é que é o nome?
É o foreshadowing do Sparrow Academy.
Sparrow Academy, é isso. Close your eyes, girl. Look inside, girl. Let the sound take you away.
Então, já que a gente começou a falar do finalzinho, nesse arco final, né? Eles lutam contra aquele exército todo da comissão, o sueco mata lá a chefona, a Layla foge com a mala que viaja no tempo e os irmãos voltam todos pra 2019, um dia depois do apocalipse, que acabou não acontecendo. Só que agora eles estão na mansão, que se chama Sparrow Academy, o pai tá vivo e aparecem vários outros filhos adotivos ali. Maneiro gancho, hein?
Tá, esse é tipo o coito interrompido dessa temporada, né?
Isso. Mas esse aí não é um coito interrompido, isso aí é um gancho pra próxima temporada.
Outro,
não.
Claro.
O problema pra mim é que a outra passou a temporada inteira falando vai acontecer o apocalipse, precisamos impedir o apocalipse, precisamos impedir o apocalipse, e aí chega no fim e você não sabe o que aconteceu. Esse não, esse...
Você sabe, ué, teve o apocalipse, eles voltam no tempo.
Você não sabe o que aconteceu com eles. Nessa daí, termina a história, beleza? E você abre uma nova, exatamente.
E você tem o tempo satisfatório de ter as pessoas lambendo as feridas e tal, dá toda aquela amarradinha bonitinha com um lacinho rosa pra cada traminha e tal, tem toda a questão do Klaus com o Ben também. Ninguém sabe que o Ben tá ali como fantasma. Cara, eu fiquei bem satisfeito assim nesse sentido.
Ficou bem, né?
Aí você abre uma nova, abre um gancho novo.
Começa uma história nova.
Eu preciso, quando for assistir isso de novo, sei lá, em 2026, quando for a próxima temporada, eu não preciso lembrar de cada detalhe da temporada anterior pra começar essa trama nova, né? Só preciso saber que, tipo, opa, viajou no tempo, deu merda. Que é algo que acontece quando viaja no tempo. é a trama de Volta ao Futuro 2.
É que nem quando tem uma cena na primeira temporada, que eu achei que ia ser o gancho pra segunda, mas eles ignoraram, que mostra o passado do Reginald, ele saindo de algum lugar onde estão saindo uns foguetes. Então, tipo, ele teoricamente não é desse planeta.
Não, teoricamente não, ele totalmente não é.
Você não viu a segunda temporada não, cara? Acho que você perdeu alguma coisa.
Tem a cabeça de alien.
Tem uma cena bizarra.
Ele abre um zíper da cabeça dele e mostra a cabeça de...
Sim. Não, pois é, tinha esquecido dessa cena. Mas sim, pois é. Mas essa cena que mostra o passado dele foi ignorada depois.
Não, cara.
Não foi ignorada, ela só não é importante.
É, mais ou menos. Essa cena, bom você ter colocado, ela tem um gancho interessante. No último episódio da primeira temporada, aparece o Hargreaves lá se despedindo da esposa. No fundo, tinham vários foguetes decolando, o que dá a entender que o mundo dele tava acabando, né? Então a gente não sabia ainda que ele era um alienígena, mas ok, ele tá em algum lugar que tem um monte de foguete indo embora. E aí ele abre, olha que estranho isso, ele abre um pote com várias luzinhas e essas luzinhas se espalham no ar. E beleza, acabou aí, ninguém sabia o que era isso.
Brother, isso eu não lembro.
Sim, acontece.
Isso acontece. Ele dá um beijo de despedida nela, abre esse pote, que tá um monte de vagalominho ali, abre, e aquele pozinho de pirlim-pim-pim fica no ar.
Isso é na segunda.
Na primeira.
Na primeira.
Ah, eu acho que foi no último episódio da primeira temporada.
É, último ou penúltimo.
Na temporada 2, quando a Vânia vai fazer aquela reanimação do garoto, que tinha se afogado, umas luzinhas passam dela pra ele. E aí, a gente descobre que ele ganha poder. Então, isso meio que dá a entender que ele teve alguma coisa a ver com a criação das super crianças, né, cara? Porque é, se os brilhinhos lá dão poder, e aí, né? Então, provavelmente, ele teve alguma coisa a ver com isso.
Eita, não tinha pego isso não, hein? É. Maneiro.
Eu gosto mais como não é explicado, né? Isso aí de falar que ele trouxe uma luzinha do planeta dele pra poder, sei lá.
Não, mas isso pode ser explicado na terceira, se eles quiserem, entendeu?
Ah, com certeza.
Eu só tô fazendo a comparação pelas luzinhas, pelos vagaluminhos ali, que ninguém sabe o que é isso.
É, mas mesmo quando foi a primeira temporada, quando teve o negócio dos vagalumizinhos, eu fiquei um pouco nessa de tipo, ah, então deve ser as crianças, assim. É por isso que tiveram 43 crianças ao mesmo tempo.
Nossa, você já pegou isso na primeira.
E esse garoto hoje em dia, né? Porque ele, sei lá, ele pode ter sido tipo um gênio do mal. Porque ele, naquela época, nos anos 60, ele já tinha uma telecinese. A gente viu o era um pardal na mão dele, cara. Agora que eu me toquei disso.
Aê, GG se ligou no foreshadowing.
Caraca, a gente teve um momento aqui, né, de GG react.
Ele sozinho foi reagindo às coisas que ele foi lembrando. Foi muito doido agora, seu GG.
Isso foi tipo aquele episódio do BoJackman, do velório, cara. Porra, esse episódio é fodão.
Mas o meu ponto é que o garoto, no presente, deve estar com, tipo, quase, sei lá, 70 anos. 60 e muito, 70 anos.
Não, gente, 50 anos.
Não, o garoto devia ter uns 10, 12 anos, não sei.
É porque eu ainda tô nos anos 2000, gente. Eu queria me desculpar porque o meu cérebro não aceitou que a gente tá em 2020. Que eu fiz a conta. Ah, de agora pra 2000, pra 1960, dá uns 60 anos.
Pois é. Então, ele pode ser algum, sei lá, um cara importante aí.
Será que ele é o Dr. Terminal? Será que vai ter ele?
Nossa. Eu não sei o que é isso que vocês estão falando.
Mas o Dr. Terminal, ele tinha um problema degenerativo que causa, faz a Vânia desfazer o fim do mundo,
não
é ele?
Não, quem queria fazer o fim do mundo era o cara da orquestra. O Dr. Terminal é um outro cara doido também, que é um super vilão dos quadrinhos. Não lembro exatamente qual é a vibe dele.
É porque, assim, já, realmente já saíram, já são muito, né, esse negócio do... Spyro Academy, por exemplo, só começa no Hotel Oblivion, que também eu não tive nem saco de ler tudo, mas já mudaram bastante, assim, e eu acho que tá seguindo um caminho bom separado, assim, acho que...
Tá melhor.
Não, também acho que tá seguindo um caminho bom, mas, assim, pode ficar como referência, tipo, não ser o mesmo personagem propriamente dito, mas só o mesmo nome, sabe? E ser um super vilão.
Vai demorar um tempinho e tal, não sei se até o final do episódio isso vai acontecer, mas, assim, a gente vai ter um momento da realização da Nádia quando ela entender que tudo fica melhor quando você tira o Gerard Way.
Ah, nada a ver, ele é produtor na série. Ele tá super envolvido na adaptação.
Droga.
Sabe de nada. Quem é o papai aqui? Eu sou o papai aqui.
Eu achei maneiro o Ben ser uma das crianças, né, cara? Porque quando teve aquela reunião, né, de família lá nos anos 60, que aí os filhos contaram pro Hargreaves o que ele fez, ele pode ter decidido ali, né, que as crianças que ele escolheu eram, sei lá, eram uns incompetentes. E aí, quando surgiu essa fase na vida dele, ele falou, não, eu vou fazer com outras crianças. Eu não vou, sei lá, pegar essas crianças aqui, eu vou pegar outras crianças. E aí, como ele não tava vendo o Ben, que era um fantasma, ele escolheu o Ben como uma criança que não tava ali. Mas que, na verdade, então, ele é o único que tava nas duas turmas, que sem repetiu. O cara saber.
A gente não sabe quem são aqueles vultos que estão lá atrás, né? Pelo menos a gente que não leu os quadrinhos.
É, pode perfeitamente bem ser eles.
Eu acho muito natural que pro cara pegar umas crianças pra tratar de Sparrow, ele faça a Academia Sparrow.
Yeah. Bisparro.
Essa não. Foi de Tibério, hein, cara?
Essa foi de Tibério.
Eu quero que o Tibério sinta a dor que a gente sente.
Não, cara, não.
Mas,
não.
Cara, sei lá, eu acho que se eu fosse um daqueles, uma das crianças ali, né, da Umbrella, eu ia ficar feliz, cara. Voltei ali e falei, porra, quer dizer, não tem mais nada a ver com esse maluco que me maltratou a vida inteira? Aí eu volto, olho que tem outras crianças e falei, porra, foi mal, galera, lugar errado, tamo indo embora, desculpa aí qualquer coisa.
É, show. Não tem casa, não tem onde morar, não tem referência, não tem família, não tem emprego, não tem CPF, não tem dinheiro, não, né? Tem nada.
Mas tem superpoderes, ué. Ela fala, eu ouvi um boato de que eu ganhei um emprego legal e que eu tenho um apartamento maneiro.
Não, aí depende do seu superpoder, você pode ser meio macaco.
Agora, um aspecto que eu não entendi porra nenhuma era aquele da comissão, da agência de viagem no tempo, o que aquela mulher queria, o plano da mala que tá certo, mas dá errado. Não entendi porra nenhuma. Mas me
aquele
divertiu.
Visual anos 60, futurista, né?
Uma coisa que eu gostei daquele visual, não, também não entendi também. Nada, que nem o Caruso, também não sei exatamente qual é. Mas uma coisa que eu gostei é que lembrou o filme Brasil, aquele filme do Terry Gilliam, porque tem aqueles tubos, eles passam as mensagens através dos tubos, todo mundo com máquina de escrever e todo mundo com aquele visual antigo.
1984 também era por tubo.
Sim, 1984 4 e Brasil são filmes bastante parecidos, uma vez eu vi os dois seguidos.
E Lost também, a Dharma também era por tubo.
E por acaso a gente fez um episódio falando dos dois, num de realidade distópica, né? Olha
aí. Mas cara, tem esse lugar aí que quando o negócio tá interessante, os diálogos estão bacanas e tal, não precisa entender não. É o que eu chamo de efeito Djavan pro audiovisual. Porra, a música tá boa e tal, cara, deixa o cara cantar aí, açaí, avião, samurai, e aprender japonês em braille e tal, tá bacana.
Caruso, essa foi sensacional, vou guardar essa foi muito boa. Javan.
Umbrella Academy é a série do Tibério, né?
É, depois fala de mim, Umbrella Academy.
Aqui você não pode falar Umbrella Academy.
Não posso, né? Tem que cuidar
disso.
Desculpa
pelo GG.
Umbrella.
O GG vai entrar Academy. No Yazid depois disso.
Umbrella. Pelo menos, Umbrella.
Umbrella, ela.
Não precisa nem do Brella.
Queria deixar registrado que não fui eu que corrigi.
É. Não, o Brella não precisa. Mas o An é o mínimo, né? Umbrella.
O próprio pai me chamava pelo nome. Era o número 1, número 2.
O número 1 é o macaco?
Não, o 1 é o Lucas, gente. Não.
Que é o macaco.
Sim.
Que
é o macaco. Ah, tá. Pensei que você tava falando do Pogo.
Eu achei que o número 1 era o Pogo. Eu tava preparado pra falar chupa Elvis aqui.
Não. Era inclusive, o personagem que me identifiquei bastante pela quantidade de pelos do corpo.
Ai, too much information. Não queria ter sabido esse detalhe.